Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nova fase do CulturalCast, um podcast dedicado a falar sobre cultura digital, consumo e comportamento de maneira concisa e interessante. Eu estou muito animada de estar de volta e ainda por cima com algo super especial para vocês, porque o episódio de hoje é um marco na curta história desse programa, já que a gente está recebendo nosso primeiro convidado. Conversamos sobre as diferenças dos mercados de marketing digital no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros países, indo desde consumidores até as marcas e trazendo nossos pontos de vista como usuários e profissionais do meio. Vocês estão preparados? Vocês devem estar se perguntando quem é o convidado, né? Então vamos lá. Para falar desse tema que rendeu uma conversa de horas, eu trouxe o Júlio Moraes, que é um empresário que atua na área de estratégia e planejamento em marketing e digital há mais de 16 anos. E o Júlio conta com trabalhos em mais de 20 empresas nacionais e internacionais. Atualmente, ele mora e trabalha em Los Angeles, muito chique, e trabalhos recentes dele envolvem projetos ganhadores do Emmy e também indicados ao Golden Globes, porque aqui a gente não está pra brincadeira com o tanto de prêmio, hein? Eu conversei com o Júlio por tanto tempo que eu acabei decidindo quebrar esse episódio em dois pra ninguém ficar exausto escutando. Eu acho que no final, ainda sem edição, fica perto de 2 horas, assim, então... eu acho mais fácil a gente começar com essa primeira parte e depois vai vir uma segunda parte do episódio em que a gente discute ainda mais coisas, mas eu não quero ficar segurando muito vocês antes de dizer sobre o que a gente vai falar, né?
Bom, eu acho que para começar eu queria apresentar um pouquinho do tema para vocês desse episódio, dessa primeira vez que a gente volta com um convidado, né, no podcast. É uma coisa assim inédita para mim, para vocês, para o Júlio talvez. Então, vamos começar. Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre maturidade digital, tanto de mercado quanto de consumidores. E isso veio para mim, assim, muito baseado em 2 pesquisas que eu vi no começo desse ano, que foram publicadas pela Google e pela McKinsey. A primeira delas chama Índice de Maturidade Digital, ou Digital Skills Index, que a Google publicou junto com a McKinsey, focando em consumidores brasileiros. E a outra foi uma só da McKinsey mesmo, mais voltada para mercado, especificamente para as empresas e para agências de publicidade, chamada O Estado do Marketing Digital no Brasil. Essas 2 pesquisas são bem extensas, assim, eu vou deixar o link delas para vocês no post do episódio lá no Medium, mas a ideia... era entender o que está acontecendo no cenário do Brasil, socioeconômico, digital, consumo, conteúdo, enfim, da perspectiva de maturidade. E aí, quando a gente pensa, né, em digital, em o que as pessoas consomem, assim, mesmo quem não trabalha com isso, tem uma noção de que o brasileiro tem vocação para o digital, né? Alguns dos dados que eles colocam nas pesquisas são bem interessantes, eu vou dar uma lida para vocês, mas não sei se todo mundo sabe, acho que vale a pena, né? Que, por exemplo, o Brasil tem a 4ª maior população online no mundo inteiro. O Brasil é o 3º maior watch time no YouTube no mundo. E a gente gasta por volta de 9 horas por dia na internet, o que é muita coisa. Eu não sei vocês, mas eu fiquei um pouco assustada com esse número, considerando que eu passo provavelmente um pouco mais do que isso no trabalho também. E isso quando a gente está falando só de uso, de consumo em geral, né? Aí é pesquisa, vídeo, YouTube, tanto faz. Mas quando a gente volta para redes sociais, a gente também tem um número bem alto aí, que 7 em cada 10 brasileiros estão presentes em alguma rede social aqui no Brasil. O que significa que a gente está 45% acima da média mundial de uso de redes sociais. No geral, esses dados mostram que a maioria dos brasileiros usa muito a internet, principalmente para se informar, se entreter e se comunicar. Mas, e o outro lado, né? O lado das empresas? Como é que isso se traduz quando a gente pensa em uso, consumo e o que eles entregam para esses consumidores que estão aí quase 10 horas por dia na internet? A verdade é que é um pouco pro lado de baixo, assim. Então, a gente pode ser a 4ª maior população online? Somos. Mas a gente é o 8º país em número de digital shoppers e só o 20º em penetração digital. A gente é o país com maior percentual de investimento em marketing digital na América Latina, quando comparado com a média, mas quando a gente se compara com a média global de 43,5% da verba total de mídia sendo gasta em digital, a gente só tem 24% desse dinheiro sendo gasto no Brasil com publicidade, marketing online, né? Isso reflete muito os desafios que as empresas e as agências enfrentam aqui no país para trazer coisas diferentes, para, enfim, explorar outras oportunidades dentro do meio, né? E o nosso primeiro instinto aqui, pelo menos pensando assim, na minha experiência como publicitária, pensando no que eu já vivi no mercado, tanto no Nordeste, quando eu trabalhava lá, quanto aqui em São Paulo, a gente sempre se compara primeiro com o mercado americano, né? O que faz sentido, já que boas partes das nossas referências culturais, comportamentais e até profissionais vêm de lá, junto com a Europa e, enfim, até outros lugares. Mas como é que isso se reflete na maturidade do que é feito por aqui no Brasil versus o que é feito nos Estados Unidos? Essa pergunta ficou pairando na minha cabeça por um tempão, muito antes de eu pensar em fazer essa segunda temporada, muito antes de eu convidar alguém. Mas quando eu pensei em alguém para falar sobre isso comigo, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Júlio, né? O Júlio que vai entrar agora há pouco na conversa aqui, eu queria que ele se apresentasse, porque o Júlio é um cara que trabalha e mora nos Estados Unidos há muito tempo. Mas ele está sempre atento aqui ao mercado brasileiro também. Ele é bem ativo na comunidade de publicitários online, especialmente no Facebook. E ele está numa posição muito legal para comentar esse tema, né, de diferenças do mercado do Brasil e dos Estados Unidos e o que a gente pode fazer enquanto profissionais para melhorar um pouco o nosso cenário, né? Então eu vou pedir para o Júlio entrar agora na conversa e muito obrigada, Júlio, seja bem-vindo.
Oi, Beatriz, tudo bem? Obrigado pelo convite. A maturidade digital, estamos velhos. Pensou em mim por causa da idade, só pode, né?
<Tô brincando. risos> Claro que não.
É brincadeira. Oi,
só
pessoal,
para quem...
Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Moraes, trabalho na área de digital, publicidade e marketing já faz uns 16 anos, mais ou menos. Já faz algum tempo que eu trabalho com grupos, empresas e agências, não só do Brasil, mas também do resto do mundo. E a realidade, ela é bem destoada ao redor do planeta. Então, imagina você que se... os Estados Unidos parece um país que está bem evoluído, ao mesmo tempo a gente vê que o México está muito atrasado, o Brasil está no meio termo, a Espanha ainda tenta se localizar. Então essa maturidade digital, ela não acompanha necessariamente os skills, confiança de mercado, consumo, uma entrega real de brand com a venda do que você precisa, seja o seu produto ou seu serviço. E depende muito, o digital, ele não faz milagre, ele depende muito do histórico, não só necessariamente das pessoas que você tem na sua agência, ou não só do seu trabalho, seja onde for, mas depende do histórico como um todo, da cultura e da sociedade que está envolvido. A Bia citou bastante alguns pontos sobre o Brasil, o quanto ele... já tem essa maturidade, assim como outros países, como, por exemplo, quem acompanha a política vai entender que é BRICS, como Índia também tem uma grande maturidade, ou então como a Rússia, que tem, mas ela gosta de se fechar mais, incluindo a China. Quais são as principais características dessa maturidade se comparado a países com que a gente tira os nossos exemplos do que a gente considera que é sucesso de vendas? É o que a gente vai debater um pouquinho hoje. E obrigado, Bia, pelo convite novamente. Eu espero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Vamos lá.
É isso aí. Nossa, eu tô muito animada de receber o Júlio, gente. Não só porque é o meu primeiro convidado aqui de verdade no podcast, mas porque é isso que ele falou. Ele tem experiência não só nos Estados Unidos, mas o Júlio é um cara que observa muita coisa, né, Júlio, por aí. Enfim, e aí a gente queria começar, eu queria começar, na verdade, te fazendo uma pergunta, assim, é que você meio que já respondeu no começo da sua fala, mas aqui a gente fala bastante, então não tem problema. Eu queria te perguntar, Júlia, quais as principais diferenças que você vê, assim, na abordagem digital das empresas no Brasil versus os Estados Unidos ou outros mercados que você tenha tido contato nos últimos tempos, assim, o que que realmente... é gritante de diferença, sabe? Porque a gente pensa em comportamento online, parece que todo mundo meio que desse lado do planeta, né? Não vou me meter para falar na Ásia, outra coisa que eu sei que é um comportamento bem diferente, mas parece que a gente meio que segue um padrão. E você acha que na sua experiência isso é verdade? Tem alguma coisa que realmente se destoa, assim?
Existe. Uma boa parte das pessoas que você for perguntar isso hoje, dependendo do conhecimento dela de outro mercado versus o que ela vive, ela vai te dar uma resposta diferenciada por causa da própria realidade. A grande destoação, não sei se é a palavra, mas o grande ponto que destoa é, excepcionalmente, o respeito, só que ele engloba muita coisa. Ele não engloba a questão da pessoa não entender necessariamente, a pessoa, no caso, seria o seu cliente, não entender o que você está fazendo. Mas ele, esse respeito é entender o processo, entender o trabalho e a entrega do trabalho. A importância daquilo para quem quer ter o primeiro pé no digital. Para você entender um pouco melhor essa diferença, é que o Brasil hoje, existe um motivo de ser um dos países que mais vê vídeo no YouTube. E esse motivo não é igual ao dos Estados Unidos. Esse motivo é porque existiu finalmente um canal de comunicação e interação com um tipo de conteúdo que não nos era apresentado anteriormente. Anteriormente, que eu digo, em meados de 98 para trás, não tínhamos acesso às informações ou sequer o que acontecia em grande parte do planeta. A gente tinha informação de 20 a 30% do que acontecia. E grande parte da nossa cultura, ela vem muito, aspas, colonizada do que é Europa e Estados Unidos, justamente por conta do histórico do próprio país. A Índia passa a mesma coisa. Hoje, se ela gosta de consumir conteúdo, se ela cria filmes, é porque eles pegaram os exemplos de quem um dia foi até lá e fez o shape, formatou o meio que é a sociedade deles hoje, que no caso é o Reino Unido. Então eles acabaram se espelhando em métodos e modelos que eles viram que em outros países funcionava, como por exemplo Hollywood, e criaram o Bollywood deles. Nessa evolução de cultura, de sociedade, de pensamento social. Ao mesmo tempo, acabou não mudando a política própria do lugar, porque você tem 1 bilhão de pessoas com todos os acessos à internet, só que você não tem uma base estrutural, cultural e educacional que faça com que essas pessoas utilizem a internet para um benefício coletivo, popular e político, somente para o benefício local, necessário ou de curiosidade quase própria, interpessoal. Então, o Brasil passa por um sistema similar, que é, hoje estamos vendo o YouTube porque estamos procurando informações que na escola nós não conseguimos. Então, se eu preciso aprender alguma coisa no Photoshop, eu vou aprender com um menino chamado Joãozinho no YouTube, e o Joãozinho vai ganhar meu like, porque fez gratuitamente. Se eu precisar me aprofundar, por exemplo, em uma matéria como português ou matemática, existem professores que fazem isso gratuitamente pelo YouTube. Eu não preciso mais pagar alguém para vir na minha casa ajudar meu filho, ou isso quando eu tenho oportunidade, né, que não é o caso de 80% das pessoas. Então, essa acessibilidade deu a importância da entrega da informação que as pessoas queriam, precisam e gostam de consumir. O problema desse consumo de informações sem um direcionamento, sem um norte, ele se dá a partir do momento em que você não sabe o que você faz com aquela informação. Então, se eu, vamos supor que eu cresci numa escola de ensino público base, e essa escola base me ensinou a história do Brasil, que é um pouco deturpada, que acabou chegando em como a gente tem uma área comercial, e até o terceiro lá do ensino médio, acabei aprendendo mais ou menos o que eu quero fazer da vida, só que a realidade é que existem muitos desempregados, as chances são que eu continue como desempregado. Daquela base, eu começo a pensar, poxa, mas como é que eu me destou, ou então como é que eu me destaco dentro de um mercado de trabalho concorrido assim, sendo que eu tenho um nível X, Y, Z, e eu tenho que concorrer com outras variáveis que não me foi ensinado na escola. Aí, esse próprio pensamento interno de o que, que eu posso fazer para ser melhor, ele acaba sendo muito individual a partir do momento que eu não tenho uma mentoria ou quando eu não tenho uma base própria para eu conseguir fazer com que esse pensamento, essa reflexão minha possa ser desenvolvida de uma maneira mais organizada, a ponto de, poxa, eu consigo me identificar como uma pessoa mais ou menos criativa, uma pessoa que gosta de planejar, não escrevo muito bem, gosto de números, o que, que eu posso fazer com esse tipo de informação? Essa esse pensamento ele não existe na nossa formação no Brasil hoje. O que existe é, poxa, eu gosto disso, então vou correr atrás. Não à toa, o grande boom de assistir vídeos online acaba sendo de videogame. Por quê? É entretenimento ao lado de dezenas de questões de notícias políticas e sociais e acontecimentos ao nosso redor que levam a gente para baixo, acaba desanimando, e a gente acaba focando no online para tentar buscar algum tipo de experiência de conforto que a gente precisa na nossa cabeça, seja naquele momento, naqueles anos, enfim. Cada pessoa está lutando por uma coisa em particular. Então, para a gente chegar a falar de o porquê que o meu cliente não consegue atingir X, Y, Z, você tem que entender que estamos vendendo para as pessoas que estão se auto-formando online. E isso tem os seus prós e os seus contras. Os prós fiquem na situação de a internet é suficientemente livre a ponto de eu perder um novo skill. Só que a minha formação é tão precária que eu não sei o que fazer com aquele aprendizado. Eu não sei se ele é validado pelo governo a ponto de eu precisar tirar algum tipo de certificado ou carteira. Eu não sei se eu consigo desenvolver o que eu quero de maneira especialista ou científica, pesquisando sobre aquilo, porque tudo ao meu redor está falando que não é, e você tem que fazer o mínimo para você conseguir sobreviver. Então é para esse tipo de pessoa que a gente também esquece às vezes que está vendendo, às vezes que estamos vendendo os produtos que nós estamos tentando compartilhar com a galera online. Então o WhatsApp é popular porque ele lida com cultura ultra popular, a cultura popular mesmo que ainda é remanescente da década de 80 e 90, com as suas crenças, simpatias, contos de fantasmas e seja tudo mais, até as famosas fofoquinhas, desde leves até as mais graves. Então, se por um lado as pessoas adoram as redes sociais como um todo e assistem YouTube, por outro, elas chegaram também no ápice de eu não sei o que eu vou fazer com essa informação, então deixa eu utilizar essa tecnologia para alguma coisa que a minha autoformação me permite compreender e continuar, que é a utilização do WhatsApp em si. Por que tudo isso, Júlio? Porque isso é uma intro de um problema muito maior de maturidade digital. Não significa necessariamente você começar a ditar as regras de como você faz para vender ou estabelecer algum tipo de regra dentro do mercado. O Brasil estabeleceu a sua rede social, o seu trabalho de rede social dentro de agências, já com suas crenças e preconceitos básicos, e acabaram passando isso para o seu novo irmão, que é o digital, e as pessoas continuaram vendo essas agências como referências de ponto base para poder fazer um trabalho no digital. Com o tempo foi passando, obviamente foi diminuindo essa influência, só que não teve um precursor para dizer, aqui está um exemplo muito bom, um ponto norte, para nós conseguirmos fazer esse shape de entrega de trabalho, seguindo sempre essa lógica e esse ponto norte. Sem a existência disso, aí você tem essa disparidade de pessoas no mercado hoje, que são de pessoas que, por exemplo, fazem planejamento e estratégias de canais de mídias sociais, cobrando numa média de 4 até 7 até 15 mil reais, e do outro lado você está competindo com pessoas que, na necessidade, têm skills necessários para fazer publicações no digital e acabam entregando o que eles acreditam que é o resultado, que são X posts por X reais, e eu também te garanto likes nesses posts, comentários nesses posts, que não é o foco das pessoas que trabalharam branding, planejamento de venda. Essas pessoas querem ver o resultado no funil final daquilo. Elas não querem ver o resultado de likes, compartilhamentos, porque não é isso que, no fim das contas, ajuda o cliente a pagar as contas dele também. Não deveria ser a métrica que paga as nossas contas. Então, essa grande disparidade, quando eu volto lá atrás falando de respeito, é que nós mesmos não sabemos como nos respeitar como profissionais e por isso a gente não cria padrões, né? Um exemplo disso, nos Estados Unidos, é natural, por conta da cultura do próprio país, é natural influenciadores de 5, 7 mil seguidores receberem a mesma quantidade de dinheiro do que influenciadores de 100 até meio milhão de seguidores. Por quê? porque culturalmente os Estados Unidos, já no próprio nome já está, são estados que estão coligando um país. Esses estados já têm a sua cultura local. Cada estado tem o seu próprio município, vamos dizer assim. E dentro desse município, eles já são um pequeno ecossistema autofuncional, onde tem que ter aquele investimento de business, de educação, um pouco social, de ajuda, e também aquela famosa coexistência de vizinhança. Então, se eu sou uma pessoa que está ali no meio de uma cidadezinha de Colorado, de 50 mil pessoas, a partir do momento que eu tenho 2 mil seguidores focado naquela área e até em um raio de 50 quilômetros, eu automaticamente sou um grande influenciador da área. Significa que não somente a comunidade vai me procurar para fazer divulgações, mas também o governo, quando sente necessidade de fazer alguns avisos de importância para o local, porque Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem problemas de furacões e tudo mais. Então, imagina você que todo esse histórico que eles mesmos criaram ajudou a fazer o shape do que é o digital hoje, é o mesmo que acontece no Brasil. Só que o nosso shape histórico é muito diferente do deles, o que acaba fazendo entregar um resultado diferente do deles. Então é fácil para mim conseguir 100, 200 micro influenciadores e fazer com que eles me mostrem resultado real. É muito difícil fazer a mesma coisa no Brasil, porque eles estão falando para um público que pode ser desde Brasil até Argentina, até sabe-se lá onde, e até os amigos deles que estão na gringa porque estão viajando e tudo mais. Aí você, a única coisa que nós temos próximo do exemplo que eu dou nos Estados Unidos é dessa cultura, por exemplo, das pessoas que estão em favelas, que eles já se reconheceram, na verdade, como uma comunidade de necessidade única e social, na qual eles têm os próprios comércios, eles exigem toda a estrutura do governo ali, de saúde, de defesa, e dentro dali existem os influenciadores da região que falam com as pessoas dali. É um exemplo muito claro e direto do que acontece nos Estados Unidos. Só que aí você tem aquelas questões sociais de difícil acesso, por exemplo. Eu não posso vender um ingresso para o Rock in Rio para aquela comunidade, porque o ingresso do Rock in Rio é muito caro. O que eu posso fazer é oferecer algum tipo de outra experiência, como, por exemplo, eu sou o Cinemark e eu quero fazer uma ação para o Frozen 2. Então, é uma região bacana para eu fazer, porque o meu serviço, aliás, o meu produto de oferta, ele é muito plural, então ele consegue falar com todas as pessoas, automaticamente ele consegue falar ali. O mesmo exemplo viria de uma empresa que faz doces, por exemplo. Só para exemplificar que você tem que pensar muito em quem você é, qual o seu público, para você não generalizar demais. Então, quando a gente acaba pegando esses exemplos dos Estados Unidos para tentar replicar no Brasil, acaba não só falhando, mas mostrando um resultado muito menor. Porque o Brasil, ele tem as suas necessidades, assim como a Índia tem as deles, assim como a China é muito fechada para isso, e a Rússia tenta bloquear o máximo possível de qualquer tipo de informações que venha do exterior para dar informações para eles. Então, esse seria um ponto chamado de respeito da própria, do próprio mercado, do seu conhecimento, dos nossos pontos fortes e fracos, para a gente poder entregar, para começar a entender a como entregar um bom trabalho.
Eu acho que esse ponto do respeito dava um episódio só dele. mas eu achei muito interessante isso que você falou, porque quando você começou a falar de nicho, de comunidade, para mim ficou bem claro uma coisa, assim, que a gente não entende muito bem aqui no Brasil ainda, e que tem pouca gente fazendo bem, que é falar com esses nichos mesmo, sabe? Tipo, até na pesquisa, que eu vou deixar linkada lá, a da Índice de Maturidade Digital, eles falam um pouco sobre o quanto o consumo de vídeo no Brasil cresceu, né? Nos últimos 4 anos, especificamente. Então, eles colocam que o consumo de vídeo online cresceu 135%, que 9 entre 10 brasileiros utilizam o YouTube para obter algum conhecimento e que 7 entre 10 concordam que ele traz um impacto positivo na sociedade. a gente está muito acostumado a ver esse tipo de número, sabe? Uma coisa macro, uma coisa mais assim, ah, o target é A, B, 18, 35, tananã. Mas a gente não está tão acostumado a tratar as pessoas como pessoas mesmo, né? Como não só um cluster publicitário da coisa, mas entender que essas pessoas têm interesses e coisas, dificuldades diferentes das outras, mesmo elas estando num grupo muito parecido, socialmente falando, e até de consumo. E isso é muito difícil você ver refletido na construção de conteúdo, seja de um influenciador, de uma escolha de um influenciador, para usar o exemplo que você deu, até uma campanha mesmo, sabe? A gente precisa comunicar para a massa, mas ainda assim precisa falar com o individual. E uma coisa que me chama muito a atenção assim, nessa conversa toda sobre respeito, como as pessoas trabalham, especialmente aí no caso que você estava citando nos Estados Unidos, para mim é o contrário aqui, sabe? Quando uma empresa tenta refazer uma coisa que rolou, que uma influencer fez, que bombou um desafio, que tananã, e aí não funciona, porque ela deixou de entender que aquilo funcionou porque foi criado por alguém dentro daquela comunidade. E aí, às vezes, as empresas preferem meio que pegar para si e refazer o que já deu certo, ao invés de, sei lá, contratar uma pessoa que estava por dentro de um assunto específico, uma pessoa que tem voz para aquilo, ou um grupo específico, não sei. E aí quando você vê campanhas que não dão tão certo, para falar no nível publicitário mesmo da coisa, para mim um dos principais motivos é esse, né? Essa falta de entendimento que existe dentro da profissão de quem tá fora, sabe? Tipo, não é campanha de publicitário para publicitário, a gente precisa falar com as pessoas, para as pessoas, então a gente precisa abrir um pouco mais esse leque de criatividade, de horizontes, enfim, para quem está dentro de outros nichos que não são nossos, porque a gente tá num trabalho de falar com todo mundo sem saber de tudo, e é muito difícil sair da bolha, né, de publicitários para isso, que é um outro ponto social aí, que para puxar também o que você estava falando, de onde as pessoas vêm, né, que estão dentro das agências, onde é que elas estudam, quais são as diferenças, e tudo isso é muito importante a gente abrir cada vez mais, trazer mais gente, trazer outros backgrounds, trazer outras ideias, enfim, se a gente quer se comunicar com as pessoas em outros canais, em outros pontos de contato, porque um fato interessante também é essa coisa do ponto de contato. Não é só mais na TV aberta, não é só na rádio, não é só no digital, que é um monstro todo, assim, né? A pessoa, ela se comporta de forma diferente em todos os canais em que ela tá. Então, eu falo de um jeito no Instagram, eu posto de um jeito no Twitter, no Facebook eu tô de uma outra maneira, quando eu tô vendo TV é outro tipo de comportamento, enfim, isso é uma pessoa. Quando a gente está falando de grupos, é sempre importante ter em mente que a campanha se desdobra de acordo com o comportamento da pessoa também. Então, esse é um ponto assim, que eu acho que talvez essa sensação de respeito à identidade, à cultura das pessoas, precisa entrar um pouco mais aqui, né? Não só se espelhar nas grandes ideias de fora, mas em como elas são construídas mesmo.
É exatamente. O exemplo que eu utilizo mesmo, de nós termos começado dentro de agência de publicidade já tradicional, é que não nos é falado os erros que continham naquele ambiente. Por exemplo, trabalhando com televisão, é que eu descobri que o Brasil não tem uma distribuição de sinal coerente que faça com que os canais consigam direcionar um tipo de anúncio para um certo grupo, um certo grupo que seja de idade, de região coligada, de interesses e gostos. O Brasil tem distribuição muito ampla. Nos Estados Unidos é um sistema que existe já desde a década de 80, desde o finalzinho de 70, a década de 80. Por isso que é tão popular nos Estados Unidos os canais de TVs locais, porque eles têm um nível de inteligência que veio anteriormente e foi se adaptado para o digital. Quando chega o digital no Brasil, já chega nesse handicap, nessa falha de comunicação de, peraí, como é que você fazia tanto dinheiro na sua agência se você não tinha tanta inteligência? E aí, com o tempo, você começa a descobrir. Na verdade, o que eu fazia era vendia por X publicidade na Avenida Paulista, Y publicidade na Marginal Tietê e H para fazer algum tipo de anúncio na televisão. Aí você tem o histórico da televisão, que é Rede Globo, é uma das maiores, só que ela não tem uma distribuição de inteligência por conta de estruturação ou por conta de leis governamentais. Aí você tem todo aquele histórico do que é televisão no Brasil, de quem tentou fazer o quê, atrasar quem, criar quem, que acaba impactando no que hoje a gente faz. Então, todo mundo que anuncia... Todo mundo não, eu não vou generalizar, mas eu já participei de projetos em que a pessoa fala: vamos anunciar em X canal do Grupo Globo? E a pessoa fala: vamos, né, porque todo mundo assiste Globo, mas eu não tenho nenhum tipo de informação para saber se aquilo foi benéfico ou não. Para mim é investimento de branding, porque eu não tenho informações de venda real daquilo. É a mesma coisa que se eu anunciar numa contracapa da Veja, ou na parte de trás da Veja. As pessoas fazem por osmoses, elas não fazem porque vai dar uma inteligência, vai garantir vendas. Não, é, um pouco é por status e o outro pouco é por histórico. Então, a rede social chega no Brasil já com essa falha de comunicação de histórico, e quando vai se desenvolvendo com o passar do tempo a ponto de entregar um BI, o Business Intelligence da coisa, aí a gente começa a perceber: peraí, por que que os meus números não estão batendo como mostram em outros cases que eu vejo de fora? O que que está acontecendo? E aí você começa a descobrir que você já pega um DNA que não tem todo histórico feito. E você tenta refazer aquele DNA. Quando você não consegue, porque ao seu redor acontece toda uma questão política e social, você faz o que você consegue. E não tem como julgar isso. Porque se a pessoa está com necessidade e ela acha que vender likes e curtidas de página é uma coisa benéfica, então segue. Porque de repente é. Por exemplo, foi importante para o Condzilla, perdão se eu errei o nome, a ter esse...
Condzilla.
Ter esse número relevante no YouTube, ao mesmo tempo que YouTube, nos Estados Unidos, começa a pensar: vou pagar as pessoas que têm uma relevância maior. Você pode ver que não tem nada de estrutura brasileira nessa decisão e nessa valorização do Condzilla. Nada além de ele descobriu o nicho dele, ele fez para aquela comunidade, ele focou exatamente na necessidade e entregou o que as pessoas queriam. E hoje é um dos maiores empreendedores no país. Então é um case que você fala, é um case brasileiro? É, até certo ponto. Na verdade, o que ele é uma pessoa que lutou dentro de um sistema em que, com uma ferramenta gringa, conseguiu ver um tipo de valorização do que houve e redistribuiu para a própria comunidade, que é o do nicho que citamos agora há pouco, mais condizentes e organizados quando a gente compara com os Estados Unidos. Para você ver como às vezes as pessoas olham para o lado, mas não querem ver para o outro que realmente funcionou. Então, quando eu quero fazer a cópia de alguma coisa, ou quando eu quero me submeter a algum tipo de meme na internet, eu estou ignorando todo o fato de inteligência e eu estou ignorando toda a questão de aquilo faz sentido para o meu cliente ou não. A única coisa que eu estou focando é: vou viralizar, porque aquele influenciador criou X ou Y, e nessa viralização eu consigo um brand suficiente para vender o que eu preciso para mostrar para o cliente que vale a pena. Ou seja, hoje, já em virada de 2020, nós estamos trabalhando idêntico à década de 90, que é: vou colocar um outdoor na Avenida Paulista, obviamente uma quantidade excepcional de pessoas vai ver, alguém vai ter curiosidade e vai comprar. E esse pensamento, se você explica para uma pessoa, ela até fica um pouco com o pé atrás, falando: não, é muito simplista isso. Na verdade, também não é complicado, é o que se faz. Você quer se mostrar. Nessa exigência ou nessa expectativa também e pressão de se mostrar, você vai usar de memes que às vezes não fazem o menor sentido ou de viralizações para o seu negócio. Porque as pessoas que estão online, elas ainda querem se divertir, elas ainda querem se intercomunicar. Se vocês quiserem ver, por exemplo, quem está ouvindo agora, quiser ver como era a internet antes, abre TikTok. São pessoas se comunicando com pessoas, criando brincadeiras com pessoas, para outras pessoas verem. Não tem nenhuma marca lá que consegue quebrar essa bolha de interação orgânica que está lá hoje. Porque se uma empresa entrar, ela vai acabar criando um tipo de meme, que as pessoas vão entender que é forçado, não vou querer participar, não vai aparecer na minha timeline. Ou pior, a empresa vai tentar utilizar de meme criado por pessoas, vai ficar uma coisa bem feia, porque é forçado, não é orgânico, não é natural, não é espontâneo, e aí as pessoas simplesmente vão dar um... não gostaria de ver mais esse tipo de vídeos. Mesma coisa se eu usar influenciadores no TikTok nesse momento. Se eu pegar alguém no qual eu vou dar um roteiro de que a pessoa precisa fazer aquilo, não vai sair bacana. E dependendo do que é aquela ação, para quem está no TikTok entende do que eu estou falando, de várias ações que estão ocorrendo lá no momento, de você explicar quem você é, você fazer boyfriend check, girlfriend check, e tantas outras, se não vier de uma maneira orgânica e que tenha somente a marca no background como se fosse jogado dentro do quarto, não vai funcionar. Então, o TikTok hoje, ele já está naquela evolução do que já foi a rede social um dia e agora se mantém ainda firme e forte. Enquanto isso, a gente tem o Facebook, Twitter e tantos outros mais que ainda dependem de ficar divulgando quase a nível de panfletagem algum tipo de ação ou motivação. O trabalho com os influenciadores no YouTube vai bem, obrigado, porque eles são as pessoas que estão entregando o que a gente falou lá na frente, a educação que nós não tivemos, sem questionar se eles tinham aquele background para aquela educação, porque sentimos que o que estamos vendo e ouvindo é o que é. Óbvio, grande parte de nós temos discernimento suficiente para entender que aquele youtuber que falava de desenhos retrô hoje está me dando explicação de política. Então, como ele tem minha confiança, eu vou pelo menos dar um crédito para ele a falar que ele foi pesquisar um pouquinho antes de falar de política. Já de outra parte, aquele outro youtuber que às vezes fazia algum tipo de comentário negativo sobre ações e tudo mais, hoje fala de política de modo muito reativo e até zangado, e tem gente que prefere continuar com ele porque já se convenceu de que é uma pessoa de opinião boa, então se ele está zangado por causa daquilo, eu vou seguir aquilo. Hoje, o que falta entender na nossa mente é que a gente saiu da escola, mas a gente continua numa escola com professores e que nós identificamos que são pessoas que nós respeitamos e queremos ouvir, de pontos e questões que fazem sentido para o nosso meio ambiente particular. Então, ao mesmo tempo, a gente tem aquele problema de querer fazer uma campanha linda, bonita, bacana, focada, que entrega um resultado sensacional, um custo por cliente que é sem igual. Em contrapartida, a gente está ignorando histórico, a pluralidade de cultura, tamanho do país e questões não solucionadas que vieram até antes da própria existência do digital. Todo esse histórico influenciando o que acontece hoje. E esse semi-socateamento, que eu chamo às vezes, é uma consequência, é uma reação de várias ações que foram tomadas e decididas lá atrás. Então, quando as pessoas sonham em falar, nossa, mas o Brasil, ele está na frente, porque o Instagram está testando coisas no Brasil em primeira mão, que é o que aconteceu recentemente. Sim, o Instagram está testando porque nós estamos usando a ferramenta deles. Quanto mais tempo a gente fica lá, mais dinheiro eles ganham. É isso que acontece. Não é porque nós temos um nível de importância além da própria, do próprio objetivo da plataforma. Não é porque é um povo alegre, feliz, etc. Não, é porque somos os maiores, as pessoas mais ativas que estão naquela plataforma naquele momento, que vai usar daquela ferramenta a ponto de ter um teste fantástico para a empresa e ela poder fazer o rollout pelo resto do mundo. É isso. Então, quando a gente fala 86% dos brasileiros conectados assistem vídeos online, nós não estamos nos perguntando o que eles assistem online. Porque nós temos videogames, nós temos vídeos de pranks, nós temos vídeos de piadas boas e maldosas, temos pouquíssimos vídeos de professores que falam, temos quase nada de vídeos que falam de ciência, temos zero vídeos que debatem conteúdo de TV aberta. O que a gente tem é um monte de vídeo, por exemplo, que simulam fofocas com não só pessoas que estão na televisão, mas pessoas que são populares e estão online. E tem uma série de conteúdos e questões ali que nós não estamos questionando, né? O que é isso? Somos o terceiro maior watch time do mundo no YouTube. Mas significa que eu tô dando play e ficando mais de uma hora ouvindo o quê? Fazendo o quê? E a pessoa que está me acompanhando? É fácil eu dar nome dos canais populares porque os números são expostos. É difícil entender o que a pessoa está consumindo. É isso, eu acho que grande parte de nós profissionais, quando estamos no Brasil, temos essa dificuldade de compreender, porque se ao mesmo tempo eu possa ter esse tipo de questionamento, eu não tenho verba ou eu não tenho histórico da onde tirar, porque se eu contrato uma empresa de pesquisa para entender o porquê que as pessoas assistem canal X ou Y, eu vou gastar virtualmente todo o budget do meu cliente. E não é o objetivo disso. O objetivo é fazer uma campanha bacana, bonita, que atinja o máximo possível e tentar mostrar os números que façam sentido dentro da minha realidade.
É, daí eu acho que um ponto interessante nessa questão, especificamente falando de verba e coisas menores, é a gente olhar para o que a gente está fazendo no nosso próprio cliente, né? Então, eu noto que, assim, faz o quê? Uns 7, 8 anos que eu estou trabalhando com digital. Eu sempre trabalhei só com digital. Tive pouca experiência, assim, com offline. Então, é bacana esse seu ponto de vista de falar da TV, dos anos 90 e tal, porque são coisas que eu tenho essa impressão e tenho colegas de trabalho que são mais velhos que eu na profissão, assim, também falam isso, mas é muito engraçado a gente pensar que muita gente não olha para o próprio cliente, sabe? Tipo, você tem uma página lá que você está organizando, monitorando, enfim, e você não está puxando os dados que vêm do seu cliente ali para te alimentar de uma coisa que talvez possa melhorar o seu trabalho. Não faz tanto tempo assim que a gente começou a olhar para BI com outros olhos aqui no Brasil, sabe? Eu tenho a impressão que foi tipo ontem, uma coisa assim de 2 anos atrás para cá, que a gente começou a ver as pessoas se interessando mais por business intelligence, por coisas além de só o listening de social, só o monitoramento para entender a saúde da marca. As pessoas começaram a talvez começar a entender que é importante a gente saber onde o cara está dentro do nosso site, por que que ele clica naquela área e não na área que eu achava que ele ia clicar mais, por que que ele comenta em tal post e outro post e ele passa direto. Enfim, são questionamentos que são recentes, assim, e nem todo mundo vê o quão importante é isso, né? O exemplo que você estava dando mais cedo dos memes, para mim, é claro que se liga muito com essa situação da mensuração, assim, do nível de coisa que a gente mensura, do tipo de métrica que a gente vai atrás. Não é só engajamento, não é só vaidade que faz a marca, né? Tem um momento para tudo, assim. Tem um momento de você buscar uma brincadeira viralizável para construir uma personalidade para sua marca, seja uma coisa engraçada ou uma coisa séria, enfim. Mas tem um momento em que a gente tem que parar e pensar e entender que se esse post não foi bem em número de like, talvez não seja um problema, porque o objetivo dele talvez fosse saves no Instagram, por exemplo. Quantas pessoas estão salvando esse post e por que elas estão salvando? É um tutorial? É um do it yourself? É alguma coisa assim? Isso alimenta a gente de outras informações, né? Mas pergunta, eu acho que é ainda uma coisa meio difícil. A gente vai tentando buscar esses caminhos de viralizar sem entender muito bem por quê, né? E isso eu falo, acho que tanto do cliente quanto de quem está do outro lado, na agência, na consultoria, onde for. A gente tem essa tendência a querer bombar no digital, que é um pouco do que você estava falando sobre bombar no outdoor, bombar na Paulista, enfim, que nem antigamente. Eu acho que é muito claro que a gente precisa evoluir um pouco ainda em como mensurar, né? E eu não sei, assim, se o cenário aí nos Estados Unidos ou em outros projetos que você trabalhou é bem diferente. Imagino que seja, porque a gente precisa aprender a valorizar outras métricas. Porque no fim do dia, o cliente, ele precisa vender, ele precisa justificar o budget de marketing dele com, assim, olha, a gente aumentou X% o nosso percentual de vendas, a gente aumentou a conversão em Y%. E nem sempre só o branding vai ajudar, né? Tem que andar junto com performance. Também não pode ser só um ou outro, né? Então, eu acho que mensuração é uma coisa que ainda tá meio numa área cinzenta aqui no Brasil, né? Não sei o que que você sente, assim, olhando de lá para cá. O único exemplo que eu lembro bem, assim, agora, que eu particularmente gosto bastante, é o da Magazine Luiza, né? A querida Magalu. Eles, inclusive, têm um podcast sobre data science que eu gosto muito. Vale a pena dar uma pesquisada. São os engenheiros de data deles falando sobre muitas coisas que eu não entendo tão bem, mas sou muito curiosa sobre. E eles assim, a Magalu é uma das primeiras marcas a se preocupar com métrica e mensuração, além de uma coisa de vaidade que me vem à cabeça agora, marca brasileira mesmo atuando aqui, né? E sobre o TikTok, Júlia, cara, eu baixei o TikTok um dia desses e eu fiquei chocada em como é natural, né, esse ponto que você estava falando. Tem algumas marcas aqui no Brasil trabalhando, mas eu acho que ainda é uma coisa que está muito preciosa das pessoas, né, não sei como é que vai ficar essa maturidade mais pra frente quando as marcas começarem a entender que o público daqui está entrando também. Mas é um ponto para se observar.
Sim, você colocou o dedo numa ferida bem interessante que eu já passei em clientes do Brasil, que é aquele momento de, cara, gastei muito no meu e-commerce, por que que você acha que o funil não funciona? Eu passei 24 horas como um produtor facilitador de funil para ele do e-commerce, e eu fui testando todos os cantos, todos os lugares, todos os cliques, eu fui lendo cada descrição, fui vendo a qualidade das fotos e tudo mais, e eu dei o caminho das pedras para ele. Falei, esse botão tem que estar aqui, essa imagem tem que ser desse tamanho, esse caminho que a gente antigamente chamava de caminho do pão, ele tem que estar dessa maneira, meu checkout, ele tá assim, ele tem que tá desse jeito. Ele leu e ele falou, por que eu tenho que fazer essas mudanças se vai ficar horrível do meu ponto de vista visual? E eu falei, é sua escolha. Ou você quer ter um website bonito, ou você quer ter um website que é um e-commerce real, que vai te dar algum tipo de retorno. Não é necessariamente que eu gosto, mas é o que eu posso entregar a ponto das pessoas curtirem e retornarem continuamente. Metade, ainda com receio do que eu falei, ele utilizou metade das ideias, aplicou, teve a mudança quase exata ali de 50%, talvez um pouquinho mais baixo, e aí ele deu o braço a torcer e fez todo o resto de mudanças. Odiou o design do site dele, mas ele tem até hoje a entrega do que ele precisa. Então, cai muito naquela coisa de cada design de post importa para profissionais que entendem esse tipo de coisa. Cada decisão de geração de landing page importa. O modo que está o logotipo importa. As cores que você usa importa. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse guia próprio da própria marca, simplesmente pegar um meme ou uma piada e colocar no meio do Facebook importa para a gente na hora que a gente pensa em BI, porque aquilo ali está destoado dentro de uma lógica que tem uma curva de aprendizado gigante. E quando a gente chega naquela curva de aprendizado, a gente já sabe como manter o dia a dia e já entende o momento em que podemos utilizar aqueles memes ou aquelas piadas de modo tão específico que não vá afetar os outros. Isso é a mesma coisa para aplicativos, isso é a mesma coisa para tudo que nós fomos pensar em investimento. E aí que está a palavra que assusta, que é o investimento. Se eu posso fazer o mínimo, para que eu vou me esforçar nesse máximo? Ou então, deixa eu investir isso agora e ver o retorno que dá, e se der retorno, eu vou continuando. E é mais ou menos nessa fase de patamar que vive o Brasil hoje. O Brasil não vai ter uma pessoa que vai investir, vamos supor, 1 milhão no e-commerce, e você vai dar um estudo de inteligência que fala para ela, cara, você precisa colocar mais 700 mil. A pessoa vai falar, você está maluco, eu vou ficar no meu 1 milhão, no máximo eu coloco 200k a mais, e seja o que for, eu faço essa expansão. Não raro não dá certo, porque aqueles 1 e 700 mil já foi pensado em lançamento sem contemplar a evolução, que é a curva de aprendizado. E aí que você tem esse atrito de realidade versus aplicação. Então não tem como julgar especificamente se a pessoa que decide isso está certa ou errada, mas tem como você apontar o quanto tem de disparidade da realidade com a entrega. Nos Estados Unidos, o BI tem um nível de outro mundo. Uma coisa que eu posso abrir, por exemplo, que foi um dos meus projetos recentes, eu fui um dos responsáveis a aplicar o CBS All Access, que é a Netflix da CBS. A CBS é como se fosse uma rede Globo do Brasil, nos Estados Unidos, E para começarmos a aplicar um tipo de serviço de streaming que é de um canal único, que tem seu conteúdo único, nós precisávamos estudar o que as pessoas queriam assistir. Ou seja, pegamos não só todas as informações que a própria retransmissão da CBS tinha, mas também como conseguimos capturar informações de quantas pessoas entravam online para ver os vídeos ao vivo ou não, de conteúdos que elas já tinham acabado de ver na televisão ou viu algum tempo atrás. Essa inteligência me permitiu fazer a captura de um grupo de inteligência de viewers convidados a receber um tipo de enquete em que ajudou a gente a desenvolver em como seria a plataforma e também quais seriam os primeiros conteúdos a ser aplicado na plataforma. Por quê? Porque a CBS, ela é uma das primeiras gigantes, então ela tem conteúdos que datam desde a década de 60, 50, tem muita coisa ali, é ridículo. Então, você cai só na questão de vamos pegar o que foi popular, não era realidade, que era uma iniciativa nossa até, de falar, ah, cara, a CBS é dona do Twilight Zone, de tudo que se chama de Star Trek, então tasca isso lá. Não era realidade. As pessoas estavam, na verdade, querendo um novo Star Trek. As pessoas estavam, na verdade, querendo ver o Twilight Zone clássico, mas ansiosas para ver um reboot do novo. As pessoas queriam ver continuações do que foi cancelado ou está prestes a ser cancelado, ou por tempo, ou por outras questões de não atingir objetivos comerciais, e ver eles continuando em outros lugares. Essa inteligência foi tudo feita sem qualquer tipo de pensamento e resultado em tempo real de ação. Então foram quase 7 meses, 7, 8 meses de pesquisa para aí sim começarmos a decidir e fazer o que precisávamos para fazer o lançamento da plataforma. E foi por causa dessa inteligência que a plataforma bateu a meta de expectativa de assinantes na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, e hoje ela se equaliza ao que o Disney Plus fez nos últimos, nas 24 horas primeiras de vendas, 10 milhões de assinantes. Só que é um preço ainda agressivo, são 10 milhões de assinantes que podem assinar por 10 dólares sem comercial ou 5 dólares com comercial ainda. Ou seja, não é uma venda fácil quando você é uma empresa que você está fazendo conteúdo só original, trabalhando conteúdo antigo, nesse sentido de trabalhar é separando uma equipe gigante para fazer a digitalização de tudo, a reverificação de conteúdo para caber dentro do contexto cultural e social da época, o que não for ter que ter um aviso, e aí sim você fazer o deploy dentro daquela ferramenta que está redistribuída em aplicativos em parceiros. Ou seja, hoje essa ferramenta em si já gera um tipo de inteligência que está ajudando a área comercial a decidir o tipo de produto que as pessoas querem ver, que horário e por quê. Impacta também o tipo de conteúdo que as pessoas querem ver, em que horário e por quê, dentro de cada rede social que a empresa está. Então, esse trabalho pesado não existe no Brasil. Esse trabalho antecipado e esse trabalho dentro de inteligência, ele não tem em nenhuma capacidade dentro do Brasil. O que ele tem são pequenos núcleos de interesse que trabalham e têm essa inteligência própria deles para divulgar da própria ferramenta. Exemplo, como você falou da Magazine Luiza, eles vão conversar entre eles. Em algum momento, se não tiver essa conversa com o criativo e com o planejamento das pessoas que estão no dia a dia, não só de vendas, mas no digital, eles se tornam um núcleo evolutivo que, a partir de um certo passo ou momento, se as coisas não derem mais certo, não é mais culpa deles, porque eles fizeram o trabalho deles. Só que não teve aquela ponte de comunicação com a área criativa, com a área de planejamento, com a área de venda, até o chão de loja. Que aquele cara de chão de loja, por exemplo, ele tem informações importantes para ser utilizadas no digital. Aí acaba acontecendo poucas, mas pequenas falhas de comunicação que talvez poderia ajudar a melhorar 100%. Então, essa é uma das maiores disparidades que você tem quando você pensa em Estados Unidos. Não se investe num ad de Super Bowl que está custando quase 6 milhões de dólares só porque é no Super Bowl. Se investe por N motivos. Existe um motivo da Coca-Cola que não precisa cogitar fazer isso, porque tem uma inteligência que ela precisa e quer capturar ali, ou previamente aquilo. E esse tipo de trabalho mais mecânico, vamos falar assim, ele ele não tem espaço para quando você pensa em campanhas no Brasil. Mesmo que seja para algo pequeno, como, por exemplo, você está trabalhando por uma rede de hot dogs que tem 3 lojas, você tem inteligência. O tipo de pessoa que está na região, qual o horário que aparece mais pessoas, qual tipo de... qual o produto que mais sai, quais são os acompanhamentos, o que, que as pessoas compram mais para comer junto, elas vêm com quantos parceiros, uma pessoa já conseguiu trazer quantas pessoas juntos dela em dias consecutivos, que dia que a gente parou por N motivos que deu problema, que dia a gente deveria estar participando, como por exemplo, será que a gente abre no domingo e fecha na segunda, a gente faz o inverso processo, essa inteligência existe também em empresas pequenas e ela nunca é repassada para a pessoa que está trabalhando no, na social media. Que poderia pensar com eles e falar, olha, se você fizer isso essa hora, posso lançar um post nessa hora, oferecendo esse tipo de coisa, ou dando esse tipo de informação, ou ajudando você até organizar a fila, que for.
Isso que você está dizendo para mim, do seu projeto, óbvio, era uma escala muito maior, uma empresa muito maior, mas a lição que eu acho que a gente pode trazer para cá é a colaboração. É exatamente esse ponto que você está falando da empresa de hot dog pequena, sabe? A gente tem todo mundo trabalhando em cima da mesma empresa, apesar de áreas diferentes. E uma coisa que não se vê muito, isso, tipo, desde dentro da agência até dentro do cliente e tudo, é as áreas colaborando como um todo, né? Se alimentando de informação o máximo que der, mesmo que não dê para ser diária ou ao vivo, ou nem semanal, enfim. Mas o que você conseguir fazer dentro da sua empresa, da sua agência, enfim, de onde você está inserido, para trazer outros contextos de outras pessoas, eu acho que volta para aquele ponto lá do começo, do respeito, de você entender as necessidades das pessoas de momentos diferentes, enfim. E ninguém é dono da ideia ou do dado, enfim, todo mundo ali está trabalhando para construir uma coisa melhor conjunta. Então, eu acho que o que a gente pode tentar fazer nesses casos é conversar mesmo, é abrir, é falar, cara, eu estou com isso aqui para fazer, você já ouviu falar de uma coisa assim? Ou então, o que você pensa que no momento que você está trabalhando aqui, sei lá, na mídia, tem alguma coisa que você acha que pode me ajudar ali na parte de venda final para o cliente? Enfim, são coisas que a gente ainda está muito não acostumado a fazer, né? É tipo, sair da nossa paia ali, da nossa mesa e conversar com as pessoas, não só com o cliente final na loja, na rua, sei lá onde é, mas com as pessoas que estão do nosso lado trabalhando para a mesma marca, né?
Exato. E eu até entendo quando isso não pode acontecer por N motivos, seja porque a verba do cliente não é grande, ou seja porque eu trabalho com vários clientes porque eu sou freelancer, ou qualquer motivo, até o motivo do eu não sabia que eu tinha que fazer isso.
E assim a gente fecha a nossa primeira parte da conversa com o Júlio. No episódio da semana que vem, a gente ainda tem pontos de vista sobre diferenças entre profissionais brasileiros e americanos, as vantagens e desvantagens que a gente tem, tendo em vista isso, né? E que tipo de mindset a gente pode adotar para continuar contribuindo com a maturidade digital do nosso mercado. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até agora, porque eu sei que uma hora de episódio não é fácil, mas não esquece de seguir a gente no Instagram, é @theculturalcast, e aí você não vai perder o dia do lançamento do próximo episódio. Eu vejo vocês logo menos.